Hoje vamos conversar com Daniel Arão Reis, professor titular da Universidade Federal Fluminense, que está lançando um livro agora. Ele estreia na ficção com um livro Na Corda Bamba, Memórias Ficcionais, lançado pela editora Record. Ele conta com inspirações autobiográficas, como o episódio do sequestro do embaixador americano. O livro será lançado agora, no dia 7 de março, na livraria Leonardo da Vinci. Seja bem-vindo, professor Daniel.
Boa tarde, André. É um muito prazer e muita honra ser convidado por você para conversar aí nesse teu podcast.
O senhor está lançando o livro Na Corda Bamba, Memórias Ficcionais, pela editora Record, né? Povoado por contos com inspirações autobiográficas, com episódio, como eu falei, como episódio do sequestro do embaixador americano, né? Às vésperas do aniversário de 60 anos do golpe militar de 64, o livro nos apresenta um retrato ficcionalizado da experiência de uma geração de jovens e da sociedade brasileira nas sombrias décadas de 1960 e 1970. Ele é dividido em três partes, né? Ditadura, exílio e retorno. De onde veio a proposta ou a ideia para escrever uma autobiografia ficcional?
Bem, em primeiro lugar, deixa eu mostrar o livro aqui, que eu já tenho um exemplar em mãos. A capa é bonita. Um casal dançando à beira do abismo. Fui eu mesmo que encontrei essa imagem na internet e eu achei que a imagem exprimia bem o conteúdo do livro, né? Porque eu tinha, antes de encontrar a imagem, eu tinha dito ao editor que nós precisávamos de uma capa que exprimisse, ao mesmo tempo, perigo, aventura e romance. E eu acho que foi muita felicidade encontrar essa capa, porque ali o casal dançando à beira do abismo, está numa situação perigosa, está enlaçado, né, por um abraço de amor, e ao mesmo tempo é uma aventura, né? É uma aventura. O amor é uma aventura, e dançar à beira do abismo é outra aventura. Então, eu fiquei muito contente com essa capa e por isso eu estou apresentando o livro. O livro deve estar sendo distribuído às livrarias a partir de segunda-feira, né? E nós vamos fazer o lançamento na Leonardo da Vinci, como você disse, às 18h30. A gente vai organizar um debate, né? Onde vai estar presente a jornalista Cristina Serra, e eu vou, então, apresentar o livro e a gente vai poder fazer um debate a respeito. Respondendo à tua questão, eu tinha já há muito tempo, eu e alguns dos meus camaradas de época, estimulados, né, a escrever a nossa autobiografia. Alguns o fizeram, né? Por exemplo, o Cid Benjamin, camarada dos anos 60, né? Ele, jornalista relativamente conhecido aqui no Rio, ele publicou uma autobiografia, Graças à Vida, ele deu esse nome. É uma autobiografia, uma narrativa que estabelece, como toda autobiografia, uma espécie de pacto com o leitor, né? Ou seja, eu estou contando aquilo que eu vi acontecer ou que eu vivi. Claro que nós sabemos muito bem que, no exercício da memória, a gente muitas vezes, involuntária ou voluntariamente, né? Às vezes a gente omite, né? Ou deforma, reconstrói, né? Mas, fundamentalmente, a biografia e a autobiografia normais têm esse pacto subjacente, né? O autor está contando aquilo que ele acha que verdadeiramente aconteceu com ele ou que ele viu acontecer. Ora, eu, quando era estimulado a fazer o mesmo, né, inclusive pelo próprio Cid, eu me perguntava se isso iria resultar em alguma coisa proveitosa, interessante, porque eu seria levado a contar episódios, né, que, segundo o meu ângulo, poderiam chocar, poderiam ofender, poderiam deixar certas pessoas ou muitas pessoas aborrecidas, né? Bom, eu tinha um recurso que muitos autobiógrafos fazem, de omitir essas partes delicadas. Mas isso me desencorajava, porque, pô, eu vou escrever uma autobiografia autocensurada? Uma vez um amigo meu disse, então, você não escreve tua autobiografia? Tem uma vida interessante? Eu disse, eu não quero escrever porque eu não quero ser obrigado a mentir. Exatamente nessa perspectiva. Eu vou ter que, afinal, obter, vou ter que, afinal, não contar as coisas do jeito que eu acho que elas aconteceram. Isso me deixava constrangido e também influenciava uma expressão do Leonel Brizola, né, que perguntavam sempre para ele, que também teve uma vida tremendamente interessante. E aí, Brizola, não vai escrever autobiografia? E ele dizia, olha, escrever autobiografia é ruim porque depois daí só resta morrer. Né? E isso também é um outro fator que, de certo modo, me inibia. Né? Me inibia porque eu espero ainda viver longos anos. Né? Bem, até que eu comecei a estudar, né, um dos meus centros de pesquisa é a história da Rússia. Né? E eu comecei a estudar já há algum tempo, inclusive, em certo momento, isso se tornou o meu objeto principal, né, as relações entre os intelectuais russos e o Estado, né? A literatura e o Estado, a literatura e a política. Na Rússia, a literatura adquiriu uma grande importância política por razões da repressão política. Então, os intelectuais se exprimiam através da literatura. Enfim, e eu comecei a ver o imenso potencial que a literatura tem, que a ficção tem, para dar conta do processo histórico. Eu cito sempre o livro do Isaac Babel, né? A Cavalaria Vermelha. Isaac Babel foi um grande escritor judeu, ucraniano, depois fuzilado, né, pelos expurgos lá liderados pelo Stalin. E o Babel acompanhou o Exército Vermelho, né, os cossacos em particular, na luta lá contra a Polônia, né? Foi um dos últimos episódios das guerras civis russas. E o Babel, nesses contos, A Cavalaria Vermelha, foi traduzido no Brasil pela Cossack Nassif, uma editora muito boa que infelizmente fechou as suas portas. Então, ele conta os contos do Babel sobre a guerra civil, sobre as guerras civis, são primorosos e tem uma capacidade de retratar as guerras civis como nenhum livro de história, de sociologia ou de antropologia consegue fazer. Aí eu fui me dando conta, né, do potencial elucidativo da ficção. Muito mais tarde, terminei essa pesquisa, né, foi me dando essa ideia. E se eu escrever a minha autobiografia de maneira ficcional? E aí eu pego as histórias, né, que aconteceram e dou a elas uma outra feição, invento, colo uma história na outra e vou, então, fazer uma autobiografia tentando fazer com que aquilo que a literatura, a boa literatura, consegue fazer. Quer dizer, ir além da superfície dos acontecimentos e da interpretação deles para atingir, não é, as vontades, as emoções, os sentimentos, as dúvidas, as inquietações, as contradições, né? Quer dizer, então, os limites das pessoas. E aí tive essa ideia, né? Fui construindo essa ideia, optei por contos, né, em primeiro lugar, porque é prudente, né, para quem estreia na literatura, você estrear com narrativas mais curtas, né? Eu, apesar de ter 78 anos, sou um estreante no campo da literatura. Então, eu estou aí... achei que os contos eram uma forma que eu poderia controlar melhor, né? E além disso, nesses tempos que a gente vive, de muita correria, né? De muita dificuldade de prestar atenção, os contos também, né? são expressões literárias que dialogam melhor com esse tempo nosso corrido, né? Daí fui me fixando cada vez mais, né? Vou construir histórias, eu conheço tantas histórias, vou aqui acrescentar um ponto, juntar histórias, mas com esse propósito, né? E também me inspirando nos russos, né? Isso é muito comum na literatura russa, adotar procedimentos chamados de polifonia, né? Quer dizer, você, o autor fala, né? Mas falam também outras pessoas, outros personagens. Por exemplo, você falou aí no, na ação da captura do embaixador norte-americano, né? Não se tratou de um sequestro, hein? Foi uma ação guerrilheira, foi uma captura, né? Sequestro é um crime comum, é assim que a polícia política trata a ação. Foi uma ação de captura, uma ação de luta revolucionária. Então, eu conto a ação da captura do embaixador americano, que se realizou aqui no Rio de Janeiro, dia 4 de setembro de 1969, por dois ângulos. Né? Um, o porteiro da embaixada norte-americana, na Rua São Clemente. Né? E o outro, uma senhora que morava num apartamento que dava para a Rua Marques, onde se realizou a ação. Tanto uma história como outra tem uma base real. Né? A minha velha companheira, amiga, infelizmente já morta, Vera Silvia, né? Que aparece sob outro nome em diversos momentos do livro, né? Ela realmente entrou em contato com esse porteiro, conversou com ele. Né? Ao contrário do que disse o filme, né? O filme O Que É Isso, Companheiro, né, de maneira infame, né, inventa o fato de que a Vera Silva trepou com o cara, dormiu com o cara para extrair dele informações. Isso é mentira, nunca aconteceu. Né? Ela apenas era muito sedutora, muito charmosa, ela conversou com ele em várias ocasiões, fez o levantamento, né, obteve dele informações básicas e pronto, foi embora. Então, ela me contou isso, né, com alguns detalhes. Então, bom, eu inventei a figura do a partir disso, dessa base real, eu inventei a figura do porteiro, e o porteiro realmente se encantou pela Vera Silvia. Era difícil não se encantar por ela. Era muito charmosa. Então, ele se encantou por ela e ela, naturalmente, ao contrário do que disse o filme, driblou e foi embora. Né? Então, eu conto esse envolvimento amoroso que o porteiro teve por ela e de como ele se relacionou nesse contexto com a ação da captura do embaixador. A outra história é a Dona Gertrudes. Eu inventei esse nome para designar uma senhora que realmente existiu e que telefonou para a polícia. Ela olhou os movimentos na Rua Marques, suspeitos. Ela ligou para a polícia, a gente soube disso pelos jornais no dia seguinte. Ligou para a polícia não levou a sério a denúncia dela. Né? Então, com base nisso, aí eu inventei toda uma história, né, que eu não vou contar aqui para não inibir a leitura do livro, né? Mas, enfim, em que ela surge como uma personagem, né, que vê as coisas acontecendo e é muito reacionária, né, Dona Gertrudes, mulher de militar, viúva de um militar, reacionário também. Então, ela acompanha aquilo transida, né, de horror, de ver aquilo que está acontecendo, apesar das suas denúncias. Então, Esse é um exemplo, né? Da polifonia. Né? Eu faço intervir várias vezes ao longo dos contos, além da voz do narrador, né? Outras vozes que contam as mesmas coisas ou outras coisas, mas com ângulos diferentes. Né? Eu achei que um mosaico desse tipo poderia tentar trazer o leitor de hoje para aqueles acontecimentos, para aquela aventura, no melhor sentido da palavra, né? Para aqueles, enfim, para aqueles ambientes, né? Da época da ditadura.
O livro é dividido em três partes: ditadura, exílio e retorno. Qual é a parte que foi mais difícil para escrever em função do que o senhor, do que você viveu e as pessoas ao seu redor viveram? Qual foi a parte mais difícil para escrever ou para encaixar os personagens, como o senhor fala, que os personagens você tem que encaixar com a história ou dar a voz a eles? Qual foi a parte mais difícil?
Eu acho que a parte mais difícil foi o retorno. Né? Como você disse, tem a primeira parte que fala da luta do movimento estudantil e das ações armadas contra a ditadura. Né? Eu fui preso, né, em início dos anos 70, e tive a sorte de ser trocado pela vida do embaixador alemão, né, em junho de 1970, com vários outros. Esses episódios também são narrados no livro, né? Então, essa é a primeira parte do livro, né, que se encerra com a minha partida, né, para o exílio. E depois, a segunda parte, também muito cheia de episódios, às vezes tristes, às vezes hilários, né? Tem a parte do exílio, que também não foi difícil. Aliás, a única coisa difícil foi selecionar as histórias, porque eu tinha um programa de fazer 90 contos, né? Não ultrapassar esse limite. E tinha muitas histórias, muito mais do que aquelas que foram narradas em contos. Mas a parte mais difícil foi a volta. E eu atribuo isso, o André, a uma coisa que foi real na época, né? Que foi a estranheza, né? Que eu senti e que muitos outros exilados sentiram voltando ao Brasil. Né? Porque realmente foi um período mais ou menos longo. Né? Eu passei 9 anos e 3 meses fora do Brasil, vivendo em várias sociedades diferentes. Né? E por mais que a gente tentasse manter o contato com o Brasil, isso também está narrado num conto, né? Quando eu trabalhava em Moçambique, a gente fazia força, né, para manter a ligação com o Brasil, mas a realidade de Moçambique era muito mais rica e muito mais solicitante, né? De sorte que a gente ficava ali envolvido pela realidade moçambicana. Então, apesar dessas tentativas, né, de manter o contato, eles iam se distendendo. E, além disso, durante a ditadura, o Brasil passou por transformações muito importantes em todos os níveis da sociedade. Economia, cultura, relações sociais. Só que quando a gente chegou aqui, não só o nosso projeto revolucionário tinha falido completamente, né? Perdemos, né? Foi uma derrota catastrófica, né? Mas também a paisagem tinha mudado completamente. E essa estranheza que está narrada, que está evidenciada nos vários contos, talvez isso tenha eu só fui recuperar o pé no Brasil depois que eu me tornei professor, né, da Universidade Federal Fluminense. E aí, com o tempo, né, eu fui tomando pé e me senti bem situado. Né? Mas na época, não foi fácil. Inclusive, havia ali uma corrida para consumir os exilados. Eu cito, inclusive, uma poesia do Alex Polari, um revolucionário que foi preso. Ao contrário, de outros que puderam ir para o exílio, como eu. Ele passou todo o tempo preso, 9 anos preso. Né? Eu, inclusive, quando fui visitar os presos políticos, o encontrei, o conheci. Ele tinha uma poesia, que ele depois se tornou um poeta, né? Ele tinha uma poesia muito triste, muito bonita, que ele dizia assim, olha, porque a partir de um certo momento, todo mundo queria ir na rua, ia na prisão ver os presos políticos, assim como quando chegaram os exilados, todo mundo queria ver os exilados, tocar nos exilados, né? Mostrar, olha aqui, ó, esse exilado, eu conheço um exilado, né? Esse exercício de consumo dos exilados. Né? Então, isso me constrangia todos nós. E o Alex Palari então, fez uma poesia dizendo assim, olha, nós estamos abertos à visitação todos os domingos de 9 às 17. Favor, não jogar amendoim.
Eu não sei se eu considero ele cruel ou um cara assim genial. Assim. Eu acho que as duas coisas, ele foi genial. Não tem como exprimir isso de outra forma. Né? É uma crítica a esse tipo de comportamento, né? Como as pessoas falam. Então eu não vejo. Eu vejo assim, acho uma certa crueldade esse tipo de coisa, das pessoas perguntarem do que você viveu. Ah, e como é que era não sei o quê? Queria saber esses detalhes, né? Que só, talvez tenha, só tenha passado por isso, né?
Claro. Não, e outro negócio, se a pessoa é amiga, se a pessoa já era ou se tornou amiga, tem tudo a ver você dialogar sobre a experiência. Agora, havia pessoas que nunca tinham ligado para a luta revolucionária, nunca tinham ligado para o exílio, nunca tinham procurado ajudar os exilados, mas ali na chegada dos exilados, né, aquele famoso verão da anistia, né, entre os últimos meses de 79 e os primeiros de 80, né, aquilo virou uma obsessão. Né, as pessoas tinham que ter um exilado para chamar de seu. Então, acho que isso se refletiu, né, na escrita. Eu espero, evidentemente, que os contos tenham se mantido interessantes, né? Mas isso se refletiu, de certo modo, na escrita. Né? Eu tive mais dificuldade, né, em responder à tua pergunta, né, em escrever os últimos contos.
Um diário ou uma biografia podem remeter as pessoas a eventos traumáticos. Né? Você saiu do Brasil em 1970, voltando em 1979, após a anistia. Como foi escrever justamente sobre esse período?
Pois é, eu acho que foi um momento esses exercícios autobiográficos, né, eu diria que podem ser muito interessantes. Acho que no meu caso foi, né, você rememorar, havia histórias realmente que eu tinha esquecido completamente. Né? Me lembro que a minha mulher, né, a Janaína Martins Cordeiro, que é professora de História também, ela me incentivou muito, né, a empreender essa autobiografia. E a gente ficava conversando e, de repente, no contexto dessas conversas, emergiam lá do fundo da memória, né, histórias em relação às quais eu tinha esquecido completamente. Né? Então, essa rememoração... Claro que, bem, eu tive que selecionar, né, e isso foi sempre um exercício, às vezes, penoso, né? Por que vou contar umas e não outras? Enfim, mas, em todo caso, eu tive a possibilidade de relacionar todas as que eu me lembrei. E até hoje, né, lendo as histórias, às vezes, ou conversando sobre elas, eu me lembro de um outro episódio. Já fui tocado por alguns camaradas. Pô, você esqueceu aquela que era tão importante? Então, realmente, não dá para abarcar todas, né? Mas eu espero que a seleção que eu fiz tenha sido suficientemente expressiva para alcançar os resultados aos que eu me propus, né? Que realmente oferecer um retrato complexo, né, da nossa aventura. Porque eu acho que na sociedade brasileira ainda existem muitos muitas versões míticas da nossa história, né? E da história da ditadura. Acho que 60 anos da ditadura, vamos ter mais uma data redonda esse ano, mais seminários, mais trabalhos, as coisas vão caminhando para uma compreensão cada vez melhor do período e da nossa aventura em particular. Porém, eu ainda acho que o período está muito, muito marcado, seja por demonizações, do ponto de vista da direita, né? Seja por idealizações, do ponto de vista das esquerdas. Então, eu através da ficção, eu tento combater essas duas tendências que são prejudiciais à melhor compreensão e à melhor interpretação do período e da nossa saga, né? E vamos ver se conseguir, né, alcançar os meus objetivos, que são estimular, não é? Eu torço para que o livro tenha algum sucesso, porque o editor me garantiu que, se ele tiver algum sucesso, ele vai trabalhar para ter uma edição popular, não é? Uma edição que possa ser vendida nas bancas de jornal. Eu acho que a gente precisa realmente ainda muito investimento para compreender o período da ditadura e das lutas antiditatoriais, né? Sejam as lutas lideradas por propostas mais moderadas, seja aquela luta direcionada por propostas mais violentas, mais radicais, que foi a tendência na qual eu participei, né, da luta armada para derrubar violenta da ditadura.
Lendo seu trabalho, me lembrou muito os dois romances, de uma certa forma, que eu usei no meu mestrado, né, que eu trabalhei como fonte na minha dissertação de mestrado. São dois romances de uma autora palestina, Susan Burhawa, na qual ela também se insere como personagem nos dois romances. No primeiro, muito mais, né, que é A Cicatriz de Davi, e o segundo do livro, o segundo romance, é O Azul Entre o Céu e a Água. Então, com certeza, o senhor também se insere ali, né? Nesse caso, ela também utiliza esse tipo de coisa, assim, vários personagens. No caso dela, ela fala que ela utiliza vários personagens para falar sobre a vida de várias pessoas que passaram pela vida dela, né? Várias pessoas, ela dá voz a várias pessoas que ela conheceu. No caso do senhor, essa utilização de vários personagens em diversos contos, eles são as vozes para o senhor contar a sua história, ou são pessoas que o senhor conheceu e decidiu colocar no livro? E são vozes diretas ou indiretas? São pessoas que o senhor criou para contar parte disso? Ou são pessoas que o senhor só mudou o nome, como o senhor fala de uma senhora que morou no centro ali em Botafogo, no caso da captura do embaixador americano?
Tem de tudo, né? Tem pessoas... Tem personagens totalmente inventados a partir de circunstâncias conhecidas, em que esses personagens são plausíveis. Né? Eles poderiam ter existido. São verossímeis. Né? Há pessoas que eu apenas troco o nome. Há pessoas que... em outros episódios, eu junto pessoas diferentes, né, para formar uma terceira com características de ambas essas pessoas diferentes. Então, você tem um mix, né, que envolve a criação de um personagem a partir de circunstâncias objetivas dadas, né, e a recriação dos personagens existentes, até realmente momentos em que eu me limito a trocar o nome para proteger, né, a identidade da pessoa e também para me proteger de aborrecimentos, porque você sempre, né, a escrita ficcional tem essa particularidade, né? Você não precisa prestar contas a ninguém, né, nem a si mesmo, né, porque você pôs a imaginação para funcionar. Feita essa... eu queria fazer uma ressalva, no entanto, que alguns nomes, algumas pessoas aparecem com nome próprio. Né? pessoas que eu quis homenagear expressamente. Então, você tem figuras de pessoas que já morreram, né? Como o embaixador Ítalo Zappa, por exemplo, que foi embaixador do Brasil em Moçambique. Eu me envolvi com ele em certo momento, porque nós estávamos lá em Moçambique e queríamos enviar as crianças para o Brasil, né? E as crianças não tinham passaporte. As crianças não tinham passaporte. As crianças nascidas no Chile, filhos de pais brasileiros, a ditadura brasileira foi muito cruel, né? Porque até o nazismo dava passaporte a filho de exilado. Mas a ditadura brasileira não dava, né? E aí eu fui procurar o embaixador Ítalo Zappa e disse, olha, eu vou viajar para a Europa com passaporte moçambicano, né? Os moçambicanos me acolheram eu tinha perdido o meu passaporte de refugiado político, né? Porque eu estava refugiado político na França, mas se você passasse 2 anos fora da França, você perdia a condição de exilado e, portanto, o passaporte de exilado. Como eu fui para Moçambique e passei lá mais de 2 anos, né, seguidos, eu perdi a condição e os moçambicanos me ofereceram o passaporte. Eu fui ao Zappa, que era embaixador, e disse que eu queria o passaporte das crianças, não cometeram crime nenhum. Se vocês não me dão o passaporte, elas vão ter que viajar para o Brasil com o passaporte moçambicano. É uma incongruência. E o Zappa sofria muito com isso, primeiro porque ele era um homem contra a ditadura, era um diplomata brasileiro, mas tinha suas convicções democráticas, né? E ele tinha sido imigrante, né? Era filho de italianos que foram para o Brasil. E ele fez todos os esforços possíveis, né, para conseguir lá o passaporte. O Itamaraty, hipocritamente, não dizia não, mas também não dizia sim. Ele enviava a correspondência, silêncio. Enviou pela segunda vez, silêncio. E aí ele me contou, eu vou fazer o seguinte estratagema, eu vou escrever e dizer, se vocês não responderem, eu vou tomar como assentimento. E realmente não responderam, e ele então deu os passaportes às crianças. Então foi um ato de coragem, né? De coragem política, porque ele estava, a rigor, ele estava arriscando a vida profissional dele por uma pessoa que ele nem conhecia. E depois nós fomos observar, quando deu-se a luta lá entre o Geisel e o Frota, que o Frota tinha uma lista de dezenas de funcionários públicos acusados de comunismo, e um deles era o Ítalo Zappa, porque o Ítalo Zappa defendia a abertura das relações diplomáticas do Brasil com a China, com o Vietnã, com os países novos africanos, né? Era um diplomata que se filiava àquela perspectiva da política externa independente, né? com acentos claramente terceiro-mundistas. E o Zappa, então, viabilizou a viagem das crianças, e então eu quis homenageá-lo. Um outro personagem que já morreu também, e que foi nosso companheiro de lutas, de exílio e de retorno, né? Lúcio Flávio Uchoa Regueira, apelido, nós todos o conhecíamos como Tocha, né? Então, eu no início imaginei protegê-lo com um nome ficcional, mas depois achei que não, achei que ele não se sentiria aborrecido, né, em aparecer com o nome barra apelido, porque o apelido dele virou nome dele, né? Todo mundo conhecia como Tocha, em função de um episódio que está narrado no livro. Então, o Tocha, portanto, aparece. E há outras poucas pessoas, por motivos variados, óbvios na leitura dos contos, foram homenageados, mas são uma pequena minoria, né? A grande massa de personagens, inclusive eu mesmo, aparece com nomes trocados e, às vezes, com características também alteradas.
O conto dele, Tocha, eu sou muito sincero, eu ri bastante, achei muito engraçado, achei bem... Eu sucinto, assim, a parte de transitar pela cidade, né, na parte da Zona Sul, que sucinta a parte do da loja. Essa parte que eu acho fascinante, assim, essa parte sobre citar a cidade mais antiga, assim, as partes mais antigas da cidade, que eu achei bem legal. E o conto dele, eu tenho que admitir, foi um, assim, até agora foi um dos que eu mais gostei, assim. É, as três partes do livro são delimitadas pelo período da ditadura no Brasil, né? Ditadura, exílio e retorno. Há algum tempo vemos um movimento aqui no Brasil, né? Uma negação e até uma exaltação do período da ditadura, com uma tentativa de recuperação de uma memória de figuras criminosas do período, né? Como o senhor vê esse movimento? Como o senhor vê esse tipo de exaltação ao período da ditadura e uma postura até conservadora, uma postura conservadora para uma parcela da população que não viveu o período?
Olha, André, eu francamente não me surpreendo com isso. Eu acho, já há muitos anos, né, no ano 2000, né, no início desse novo século, eu publiquei um livrinho pela Zahar chamado Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedades. Posteriormente, em 2014, por ocasião das comemorações dos 50 anos, eu retomei esse livro e ampliei, né, num livro chamado Democracia e Ditadura. E nesses dois livros, né, e desde o ano 2000, e desde a rigor antes, né, eu trabalho, né, com uma interpretação, né, de que a ditadura no Brasil, desde o início, ela teve muito apoio. Ao longo da ditadura, né, esse apoio sofreu zigue-zagues, né? Mas, no conjunto, se a gente pegar do começo ao fim da ditadura, eu dato o fim da ditadura de 1979, né, quando foram revogados os atos institucionais. Mas a transição ainda continuou até 88, que foi quando foi aprovada a nova Constituição. A gente pode dizer que aí, ressalvadas as críticas que se possa ter, eu tenho, a Constituição de 88, o fato é que, a partir daí, você começa realmente uma nova etapa, né, em que o estado de exceção deixou de vigorar. O estado de exceção, ou seja, a ditadura, deixou de vigorar. Então, ao longo desse período todo, né, como eu disse, a ditadura teve altos e baixos, mas sempre conservou um núcleo de apoio importante. Né? Eu, inclusive, por causa disso mesmo, quando, nesses livros que eu mencionei, analisei o período ditatorial, e esse período em particular, que é considerado o mais cruel, e foi mesmo, né, mais violento, onde a tortura foi mais disseminada, onde se mataram mais os oposicionistas da ditadura, eu denominei esse período de período de chumbo e de ouro. Porque, de modo geral, a sociedade conhece esse período como os anos de chumbo. Eu disse, atenção, foram de chumbo, sem dúvida. Chumbo grosso, sobretudo contra os oposicionistas. Mas foram anos de ouro para muita gente. Né? Para muita gente que enriqueceu, para muita gente que se deu bem, para muita gente que progrediu, para muita gente que comprou sua casa, comprou seu carro, né? Então, que viveu muito satisfatoriamente nesse Brasil. Então, a minha perspectiva não é culpabilizar nem demonizar, é compreender, né? É compreender como se deu esse apoio, não é? Porque o que aconteceu a partir dos anos 80, né, foi uma espécie de negacionismo, não é? A ditadura não foi apoiada por ninguém, a ditadura era odiada. A ditadura era detestada. Não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. Infelizmente, não é verdade. E isso não aconteceu só no Brasil, não. É comum acontecer em períodos ditatoriais, quando uma sociedade, né, ultrapassa esses períodos, ultrapassa geralmente agrupada, mobilizada em torno de valores democráticos, né, há uma tendência a ter um grande constrangimento em pensar naquele período anterior. Como é que podemos aguentar essa ditadura? Como é que não reagimos a ela? Porque, veja bem, a ditadura, quando implantou-se no Brasil, não implantou-se pela, enfrentando grandes lutas. E saiu sem levar pedradas. Também houve lutas sociais importantes, mas nada violentas. Não é? Então, quer dizer, o que eu sustento é que a gente precisa conhecer melhor. Eu sustentei na época. Eu me lembro que me dei muito mal porque apareceram militares dizendo, poxa, até que vem que apareceu um historiador dizendo que a gente tinha apoio na sociedade. E as esquerdas vieram no meu pescoço. Você está dando armas ao inimigo! Não pode fazer isso! E eu dizia, gente, o historiador não pode omitir evidências. O historiador tem que apresentar as evidências, explicá-las e interpretá-las. Não pode omitir. Porém, foi esse o clima geral que tomou conta do Brasil a partir dos anos 80. Né? E que o Tancredo Neves, na sua moderação tradicional, exprimiu tão bem. Ele dizia o seguinte, né? O que é repetido até hoje, né? Não vamos olhar no retrovisor, vamos olhar para frente. Se a gente olhar para trás, a gente vai se machucar, a gente vai se ferir. Então, vamos olhar para frente, que é o futuro que tem que ser construído. Né? E isso inibiu a reflexão a respeito das bases de sustentação da ditadura, das bases sociais e históricas. Aliás, foi o mesmo fenômeno que o Brasil conheceu depois do Estado Novo. A ditadura do Estado Novo, que durou 8 anos, que também teve a tortura como política de Estado. Houve algumas vozes tentando, depois de 1945, fazer um inquérito daquela ditadura, não foram ouvidas, foram silenciadas. A mesma coisa aconteceu nos anos 80. Né? Vamos esquecer, vamos passar o pano, vamos olhar para frente. Né? E o resultado é que prevaleceu a opinião de que as grandes maiorias eram contra a ditadura e que a ditadura não tinha construído nenhuma base de apoio. Eu me lembro que, na época, o Brizola fez um discurso, ele era sempre muito hilário, né, o Brizola, e ele dizia, olha, a ditadura aqui foi o seguinte, né, o povo brasileiro engoliu, mastigou, engoliu e agora está expelindo pelos canais próprios. Né? Quer dizer, a ideia era a absolvição completa da sociedade, dos laços, das cumplicidades, né? Das ligações, né, com a ditadura. E isso foi funesto. Né? Quando a direita apareceu com força nas ruas em 2013, né, embora aqueles movimentos tenham sido plurais, mas a direita apareceu com muita força, reapareceu, né, houve uma surpresa geral. Né? Eu, francamente, não fiquei surpreendido. Eu achei que aquela coisa ia aparecer a qualquer momento. Porque as tendências conservadoras e autoritárias no Brasil, a direita e também a esquerda, são muito fortes, são muito substantivas, tem muita história atrás delas. Né? Então é preciso identificá-las para poder compreender, interpretar e superar. Né? Agora, se você compreende, não quer dizer que você vai superar. Mas se você não compreende, é certo que você não vai superar. Né? Então, eu penso que hoje a gente está aí, né, olhando o óbvio, né, como dizia o Nelson Rodrigues, só os gênios enxergam o óbvio. Né? O óbvio é que a sociedade brasileira é profundamente conservadora, né? É profundamente autoritária. E não dá para tratar isso passando pano, jogando o tapete por cima, fingindo que ignora, porque as tradições ignoradas acabam prevalecendo.
Para finalizarmos, grande parte da sua produção bibliográfica é sobre o período da ditadura, os movimentos de esquerda no Brasil e no mundo, o comunismo e o socialismo. E é uma generalização errônea e até uma perseguição ideológica a movimentos de esquerda, né, no Brasil, né, como se tudo fosse comunismo, enxergando o fantasma do comunismo em tudo. Parece que a gente está lá nos anos 50, nos Estados Unidos. Né? O senhor considera que isso é fruto de um clima político polarizado no Brasil ou parte de um movimento mais amplo, mundial, com o crescimento de movimentos de extrema-direita no mundo? O senhor considera que isso tudo é fruto de um clima local, de uma atmosfera local, ou de algo muito mais amplo?
Eu diria que é fruto de uma conjunção, né, de tradições brasileiras, né? Acabei de mencionar aqui, eu estou convencido de que nossas tradições conservadoras e autoritárias são muito fortes, né, e se fazem presentes em momentos de crise, em momentos de dúvida, né, em momentos de choque de interesses. Né. E, além disso, nós vivemos hoje, em termos internacionais, uma conjuntura pavorosa, né, André? Crescimento geral da extrema-direita em todo o mundo, crescimento geral de regimes autoritários, né? Por exemplo, na Rússia e na China, são regimes que não se reivindicam da extrema-direita, mas são profundamente autoritários. Na Índia, na Turquia, nas Filipinas, na própria Europa, né? E nos Estados Unidos, a ameaça do Trump, agora na Argentina, esse débil mental lá que assumiu a presidência da República. Então, você tem um quadro sombrio, né, de avanço da extrema-direita em todo o mundo, que deixou de ter vergonha. Aqui no Brasil, em anos passados, ninguém se dizia de direita. O nosso único líder de direita era o Paulo Maluf, que era quase caricatural. Todo mundo se dizia de centro. Até hoje você tem esse centrão. Centrão, coisa nenhuma, os caras são de direita, pô. É um agrupamento de direita e se chama centrão e todo mundo fica repetindo: é o centrão, é o centrão. Não existe centrão, existe uma direita organizada, estruturada. Né? Tem a extrema-direita. O centrão não é extrema-direita, mas é direitão, não é centrão. Então, eu penso que no todo mundo você tem hoje um avassalamento perigosíssimo. As liberdades democráticas estão muito a perigo. Né? A gente viveu aqui o governo Bolsonaro, né? E agora está vivendo uma situação assim de ressaca, né? Mas a situação está muito instável ainda. Né? E eu acho que permanecerá instável enquanto a nossa democracia for muito limitada. Enquanto a nossa democracia não for democratizada, enquanto prevalecerem essas desigualdades sociais aberrantes, né? Isso desmoraliza a democracia e abre caminho, como está abrindo em todo o mundo, para as lideranças carismáticas de extrema-direita que podem arruinar, né, definitivamente o regime democrático.
Professor Daniel Aron Reis, eu tenho que falar uma coisa muito sincera para o senhor, que hoje em dia a gente vê muito essa coisa de as redes sociais prenderem a atenção das pessoas, com o feed, e a pessoa fica rodando o tempo inteiro ali, rodando ali, passando a tela. E eu tenho que ser muito sincero para o senhor, eu gostei muito do seu livro, ainda não terminei o livro, mas até a parte que eu cheguei eu gostei muito, e é uma coisa que, assim, que eu não sei se alguém já usou esse termo, mas eu tenho que admitir que o livro do senhor é como se fosse um feed literário. Você quer ler o próximo conto, e o próximo conto é tão impactante, foi tão interessante para mim, que eu ainda nem almocei. Agora são 7:30 da noite, eu nem almocei, porque eu estava lendo. Que eu não olhei, eu falei, agora já são 5 e pouco. Eu falei, agora já foi. Porque me instigou muito a ler, eu gostei muito do texto do senhor, gostei muito. E, assim, para quem pensar em não comprar, eu vou brigar, porque eu gostei muito do livro, eu sou muito sincero. Queria agradecer muito ao senhor, professor, pela participação, foi bem legal falar com o senhor, e vai ser um prazer estar presente no lançamento do livro do senhor. Muito obrigado, professor.
Senhor, que agradeço, André, você foi o primeiro podcast a dar força aí ao meu lançamento, ao meu livro, então fica aqui o registro. Muito obrigado.
Obrigado, professor.